As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
Muito boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. A Comissão Municipal de Proteção Civil de Tomar reuniu nesta segunda-feira e já tornou público o relatório em torno da evolução da epidemia no Conselho de Tomar, considerando os recentes resultados como animadores numa análise que vai ao encontro do que tinha sido projetado pela ERTE horas antes. O referido documento assinala que Tomar registra esta semana menos 50 casos positivos de Covid, o que demonstra a eficácia do cumprimento das medidas impostas pelo Governo. Refere a mesma nota que ainda adianta que a situação da epidemia nos lares do Conselho revela-se agora mais tranquila, sendo que todos os testes efetuados nestas instituições durante a semana decorrida tiveram resultado negativo. Sobre o setor da educação, tudo aponta para um regresso à normalidade, ou seja, as duas turmas da Escola EB1 Santo António retomaram as aulas na passada sexta-feira e a Escola Santa Maria do Olival irá reabrir na quarta-feira, 2 de dezembro, tal como a ERTE também adiantara. Foi ainda referido na reunião que, em articulação com o município, o caminhão Esperança, que está em Tomar até esta terça-feira, fará 1.100 testes de rastreio à Covid-19 a trabalhadores de um conjunto de instituições, particularmente dos centros de dia, de apoio domiciliário e de apoio social. Também a professores, assistentes operacionais e a técnicos de escolas públicas e privadas, professores de atividades extras, designadas AEC, bem como a trabalhadores do município, do Instituto Politécnico de Mar e de clubes. Nesta ação existirá ainda a possibilidade de serem realizados testes à comunidade em geral.
Rádio F, a primeira a informar.
Sobre o evoluir da situação da pandemia no Conselho e na região, a ERTE esteve à conversa com a Coordenadora de Saúde do Açores Médio Tejo. Doutora Maria dos Anjos Esperança falou da situação nos lares da região e referiu que há um ligeiro decréscimo no número de casos novos, mas que isto não deve servir para abrandar nos comportamentos adequados à prevenção do Covid.
Isto é um incentivo para as pessoas continuarem a cumprir as regras todas para que o Natal seja, possa ter pelo menos um bocadinho melhor, um bocadinho mais desafogado, não em termos de não cumprimento do que é preciso, mas sim em termos de sabermos que não temos tantos idosos que podem estar sujeitos a uma doença e que seja grave para eles e, portanto, para nos dar um bocadinho mais de alento para começarmos também o ano novo um bocadinho mais satisfeitos connosco próprios por termos cumprido aquilo que é preciso fazer.
Apesar desta nota positiva, há o caso do celular do Centro de Bem-Estar Social de Mindo, que continua a verificar-se um número elevado de mortes, não é?
É um centro que com muitos utentes, com pessoas muito idosas e, como todos sabemos, esta doença, em termos de mortalidade, é sobretudo perigosa para esses grupos etários. Eu gostava de dizer aqui que lamento as informações que vieram a público até nos nossos meios televisivos, porque efetivamente o Centro de Bem-Estar Social de Mindo é um centro que tem feito tudo aquilo que é possível para proteger os seus idosos, em conjunto com a Autoridade de Saúde, que a doutora Ana Sambento, em conjunto com o Presidente da Câmara, com a Proteção Civil, com a própria direção do Centro de Bem-Estar. É lamentável que, efetivamente, haja notícias dessas sem sequer serem comprovadas. Efetivamente, tem havido mortos, tem havido óbitos naquela instituição, como tem havido noutras, porque são pessoas muito idosas que estão sujeitas a esta doença.
Já que falamos de instituições e lares, neste caso o Lar do Pego, como é que está a situação ali?
O Lar do Pego, as pessoas estão a recuperar e, sabe, dá uma satisfação muito grande quando nós vemos os resultados dos testes, dos últimos testes que foram feitos no lar, e vemos pessoas com 92 anos a recuperarem desta doença. Efetivamente, também tivemos já óbitos nessa instituição, mas as pessoas estão a recuperar, tanto os idosos como os profissionais, de tal forma que já estão a fazer a separação das aulas das pessoas positivas, das pessoas negativas, das que foram positivas, das que ainda estão positivas e das pessoas negativas. Portanto, já estamos numa fase mais adiantada neste surto, que começou já há muitos dias, só vai terminar 28 dias depois do aparecimento do último caso, que neste momento já não temos casos. Fizemos testes a semana passada, mesmo só para saber como está a evolução dos casos positivos. Mas novos casos já não estão a aparecer, portanto já está, digamos que no início ou no meio da fase de resolução.
E o Lar de São Brás, como é que está também a situação?
O Lar de São Brás também já fizemos novos testes, não foram detectados mais casos positivos em utentes, mantêm-se alguns internados, aliás, como nos outros lares também, ainda há pessoas internadas. Ontem tive a grata satisfação de falar com uma das proprietárias que já está recuperada, já ia começar a trabalhar, já está sem sintomatologia nenhuma, já está com os seus testes feitos. E eu digo, eu alerto que, mesmo com um teste positivo e segundo as normas de Direção-Geral e aquilo que nós assumimos, as pessoas podem voltar a trabalhar. O teste positivo pode ser positivo por restos virais que estejam ainda apanhados nas gargantuas, são feitas e que não são já infectantes. Portanto, o Lar de São Brás também está já numa fase de início de recuperação e, felizmente, e posso dizer que recebi esta semana os resultados dos testes feitos pela Segurança Social e pelo Instituto de Medicina Molecular no nosso concelho, e quer o Lar de São José, quer o Lar da Santa Casa da Misericórdia, da Pedreira, todos os testes que foram feitos foram negativos aos profissionais. Portanto, é preciso continuarmos a cumprir as regras todas para continuarmos a ter os números a baixar como nós pretendemos que seja.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Agrupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo registrou 84 novos casos de infecção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas. As novas situações registaram-se no concelho de Orém, mais 41. Torres Novas registrou mais 16, Tomar 13, Abrantes 12, Nação mais uma e o Sardual também mais uma situação de infecção por Covid. Nos 11 concelhos da região, com um total de 3.038 casos desde o início da pandemia, Orém registra 805 infecções confirmadas, seguida por Abrantes com 456, Tomar também com 456, Torres Novas com 402, Entroncamento 355, Alcanena 297, Nação 77, Sardual 57, Constância com 49, segue-se Vila Nova da Barquinha com 45 e Ferreira do Zêzere com 39 casos acumulados desde a chegada da pandemia. Estão nesta fase 677 pessoas em vigilância ativa. Tomar tem 160 cidadãos nesta condição, seguido de Orém com 135, Torres Novas 97, Abrantes 83, Alcanena 62, Entroncamento 43, Vila Nova da Barquinha 33, Sardual com 20 e Mação com 18. Segue-se Ferreira do Zêzere com 13 e Constância também com 13 casos. O AS Médio Tejo registra um total acumulado de 3.038 pessoas infectadas pelo novo coronavírus, 1.550 recuperadas, 677 pessoas em vigilância ativa e 50 óbitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O próximo ano deverá trazer o aumento nas taxas dos resíduos que atualmente são pagas na fatura pelos consumidores da Tejo Ambiente. Como refere a Presidente do Município de Tomar, vai passar-se dos 11 para os 22 euros por tonelada de resíduos recolhidos, aumento que será refletido naquilo que é pago pelos consumidores. Anabela Freitas refere ainda que até 2023 o município vai estar obrigado a realizar a recolha de biorresíduos, o que também vai trazer um novo aumento na fatura ao consumidor.
O que está previsto é um aumento significativo, portanto, para o dobro, de uma das taxas que vem associada à recolha de resíduos sólidos, que é a TGR, taxa de gestão de resíduos, que está neste momento em 11 euros por tonelada e aquilo que está previsto é passar para 22 euros a tonelada. Isto não tem a ver com a RSTJ, tem a ver com uma alteração legislativa que tem implicações em todas as entidades em alta de gestão de resíduos e aí quem irá pagar seremos todos nós. A Associação Nacional de Municípios tomou uma posição no sentido de vir contra este aumento brutal, diria eu, da TGR, se for aprovado, efetivamente todos nós iremos ter um aumento naquilo que é o que pagamos de resíduos sólidos. Outra coisa que também se fala, e que está, está mesmo em vigor, e tomar está num desses conselhos, porque numa primeira fase são só conselhos acima de determinada população, é a questão da recolha dos biorresíduos. Portanto, os conselhos têm, agora de cor não sei, penso que até 2023, que aplicar a recolha de biorresíduos, e a recolha de biorresíduos implica um investimento muito grande, que está associado a taxas também elevadas e que, portanto, esta questão dos biorresíduos poderá também levar a um aumento daquilo que iremos pagar. Abriu uma candidatura para fazer, no âmbito dos biorresíduos, abriu uma candidatura para se fazer um plano de recolha de biorresíduos, porque se na parte mais rural do concelho a questão dos biorresíduos não coloca grandes problemas, na cidade coloca, porque pode haver apartamentos que são pequenos e colocar mais um caixote dentro do apartamento, ainda por cima no verão, com biorresíduos, ainda por cima no verão, em que nós temos temperaturas muito elevadas, não nos parece que seja correto. Então candidatámos, que foi aprovada a candidatura, no sentido de fazer um plano de recolha de biorresíduos. Uma coisa é recolher na parte rural, outra é na cidade, e tem que haver aqui diferenciação, até no tipo de contentores a utilizar, até poder estudar outras hipóteses, que é, em vez dos contentores estarem em casa da pessoa, a pessoa poder ir descarregar, mas tendo um cartão para poder ter associado descontos, e portanto tem que estudar aqui as várias hipóteses de aplicação. Agora, não, sejamos claros, a aplicação dos biorresíduos também vai fazer aqui um aumento, mas isso não será para já. Aquilo que poderá ser para já é precisamente o aumento da TGR, portanto isso aí, mas vai a todos, a empresas e a particulares.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Nesta quarta-feira, 2 de dezembro, arranca uma nova fase para o transporte público de passageiros na região do Médio Tejo. O serviço Link do Transporte a Pedido será alargado e vai abranger as 13 sedes do Conselho do Médio Tejo. Anteriormente, este serviço de transporte fazia a ligação entre as 6 cidades do Médio Tejo, Abrantes, Entroncamento, Fátima, Ourém, Tomar e Torres Novas, passando agora também a abranger as restantes sedes do Conselho: Alcanena, Constância, Ferreira do César, Mação, Sertã, Sardual, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha. Para além do alargamento geográfico, o link vai funcionar aos fins de semana nas cidades do Médio Tejo e com horários ao longo do dia para dar resposta às necessidades de transporte existentes, como, por exemplo, para deslocações por motivos de saúde, para acesso ao comércio e serviços e a fins turísticos de lazer, entre outras. O link é um serviço de transporte público, poderá ser uma boa solução para os estudantes do ensino regular e profissional, como também para os turistas que afluem à região e para a população em geral. Para utilizar o link, basta recorrer ao sistema de reservas, que são feitas através do número de telefone gratuito 800-209-226, de segunda a sexta-feira, exceto aos feriados, no horário das 9 às 15 do dia útil anterior ao que o cliente pretende viajar. O cliente pode ainda efetuar a sua reserva todos os dias da semana, até às 15 horas, através da plataforma de reservas online Transporte a Pedido, mediotejo.pt/reservas, sendo possível usufruir de 30% de desconto na aquisição de carteira de 10 bilhetes pré-comprados. O link funciona a preço reduzido, entre 3 e 4 euros, para todas as ligações do Médio Tejo. Paulo César Luís, vice-presidente da Câmara de Vila de Reis, esteve nos estúdios da ERTS para um balanço sobre o terceiro ano do mandato autárquico. O eleito do Partido Social Democrata assegurou que tudo o que foi projetado num programa para 4 anos está já concluído. Ficou um olhar de destaque para um conjunto de obras, a exemplo dos passadiços do Pinhedo Furado e ainda a requalificação urbana na Fundada.
Desde o primeiro dia do primeiro mandato do Ricardo e da equipa do Ricardo, do qual eu orgulhosamente faço parte, que está em cima da secretária dele o programa eleitoral. Por cada obra que está lá prometida, há um espaço à frente onde nós vamos pôr um visto se está feito ou não está feito. E há reuniões frequentemente para fazer o ponto de situação. O que é um facto é que, à data de hoje, nós temos praticamente tudo concluído. E o que não está concluído está lançado com concurso, ou está lançado com regulamento, ou está colocado em prática. Por isso eu posso dizer ao dia de hoje que, na minha opinião, as pessoas não se podem sentir defraudadas naquilo que era a sua expectativa, porque quando manifestamos a nossa vontade e predisposição que é vertida num programa, ele está praticamente todo executado. Por isso julgo que estamos
há 4 anos.
Sim, nós ao final do terceiro ano temos praticamente tudo concluído, aquilo que prometemos para 4. Temos talvez uma ou outra obra maior que entretanto já saiu concurso, que o concurso foi atrasado por algum ou outro motivo, mas julgamos, e tenho quase a certeza absoluta, que no final do quarto ano está concluído. As demoras deveram-se sobretudo para entrar em contacto e acordo com proprietários que era necessário ocupar os seus terrenos para a realização de algumas obras, mas tenho quase a certeza que a quase totalidade do programa eleitoral vai ser cumprida. Sim.
O que é que destacaria destes 3 anos em termos de obras físicas ou não?
Sim, eu destacaria, porque nós no programa eleitoral predispusemos um conjunto de coisas, apesar de durante a campanha nos terem dito que éramos, se calhar, demasiado ambiciosos ou que, se calhar, não estávamos a ser realistas, provámos até ao dia de hoje que aquilo que ambicionámos é possível executar. Temos executado tão bem um conjunto de obras com fundos comunitários que nos tem permitido ter uma taxa de execução daquilo que são os nossos projetos bastante assinalável. E com efeito, até ao momento, temos praticamente concluído concluímos a primeira fase dos passadiços do Planeta Forado, e temos a segunda fase praticamente concluída. Já entregámos a terceira fase, ou seja, até final do mandato vamos conseguir concluir as 3 fases dos passadiços, quando na altura só nos propusemos a uma. Realizámos também um conjunto de melhoramentos junto da zona de equipamentos, como seja o Parque da Vila. Instalámos um conjunto de investimentos na zona industrial do Soto. Temos praticamente concluído aquela que porventura será a maior obra do mandato, que é a requalificação urbana da sede freguesia da Fundada. E ainda resolvemos um conjunto de obstáculos na freguesia de São João do Peso que estavam diretamente relacionados com saneamento.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Biblioteca Municipal Padre Manuel Antunes, na Sertã, recebe durante o mês de dezembro mais uma edição da sua Feira do Livro de Natal. Trata-se de uma oportunidade única para os visitantes da feira poderem adquirir uma vasta seleção de obras de vários géneros, de autores nacionais e internacionais, aos melhores preços e beneficiando de descontos significativos. A montra de livros à venda, novos e em saldo, é muito abrangente e procura ir ao encontro do gosto dos leitores mais exigentes. Quem procura um presente de Natal ou simplesmente pretende aumentar a sua biblioteca pessoal tem nesta Feira do Livro de Natal uma excelente ocasião para o fazer. À semelhança do que sucedeu em edições anteriores, uma percentagem das vendas reverte para a compra de livros novos para a Biblioteca Municipal. A Feira de Natal decorre até 31 de dezembro no resto-chão da Biblioteca Municipal Padre Manuel Antunes, situado na Avenida Gonçalo Rodrigues Caldeira, na Sertã. O horário coincide com o funcionamento deste espaço, segunda e sábado, das 10h30 às 18h, e de terça a sexta-feira, das 10 às 18h30.
Rádio R, a primeira a informar. R, informação na hora certa, diária e atualizada.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, antes de mais, permitam que vos deseje um ótimo feriado. Sendo que hoje, dia 1 de dezembro, assinala-se a restauração da independência. Ou, como os mais antigos gostam de dizer, a restauração de Portugal como país soberano, com o fim da governação da dinastia filipina de Espanha. Que este dia sirva essencialmente para relevarmos a importância da nossa independência e da nossa soberania. Que sintamos orgulho em sermos portugueses, pois só temos motivos para isso. E ainda bem que o governo de António Costa decidiu repor os feriados que o governo liderado pelo PSD e pelo CDS nos tinha retirado. porque, caras e caros ouvintes, a história de Portugal merece o nosso maior respeito. Foram os feitos dos nossos antepassados que fizeram que a nossa nação é hoje. E o máximo que podemos fazer por eles é honrá-los. Como esta é a minha última nota do dia de 2020, e porque estamos em plena época natalícia, falar-vos em traços gerais da agenda que o município de Tomar preparou para si. Todavia, há que frisar que esta programação está sujeita a alterações decorrentes da evolução da pandemia de Covid-19. Então, e caso o número de casos não aumente no nosso concelho, no dia 5 de dezembro, teremos às 16 horas, na Igreja Nossa Senhora da Graça, um concerto de Beethoven e a sua época. Dia 11, às 15h30, na Praceta de Olivença, animação natalícia por Raimundo. No dia 12 de dezembro, das 14 às 18 horas, pode contar com o Mercado de Natal na Praça da República, com a animação dos Drum & Bass. Por sua vez, às 18 horas está marcado um concerto no Cine Teatro Paraíso, Christmas Carol, com Carolina de Joantes. Dia 13, 19 e 20, das 10 às 18, irá realizar-se o Mercado da Estrelinha na Corredora. No dia 19, pode ainda contar com animação de rua no Centro Histórico e um programa a pensar nos mais pequenos, com atividades infantis na Biblioteca Municipal a partir das 11 da manhã. Por sua vez, às 21, para aqueles que gostam de teatro de marionetas, não pode perder a oportunidade de assistir ao Arabesto no Cine Teatro Paraíso. E ainda não se esqueça que está a decorrer o programa de apoio às famílias e aos comerciantes, Natal é no Comércio Local, com os cartões de desconto para gastar nas lojas aderentes, que já são perto de uma centena. O primeiro rol de cartões, que contou com um investimento de 40 mil euros pelo município de Tomar, não tardou a esgotar, com uma elevada procura, fazendo desta campanha um sucesso. Dizer-vos que o município de Tomar, sensível aos problemas financeiros que muitas famílias tomarenses estão a atravessar e de modo a ajudar os comerciantes que tiveram quebras acentuadíssimas na sua faturação deste ano, resolveu investir mais 40 mil euros, abrindo na passada sexta-feira uma nova série de cartões de desconto, que esgotou passado um dia, e para a semana vão estar disponíveis novos cartões, mas desta vez o investimento será mais reduzido. Será de 20 mil euros, fazendo um total de investimento de 100 mil euros, que vão estar a circular no comércio local. E em nome do município de Tomar, só poderia agradecer ter a todos e a todas terem aderido a esta campanha e obrigada especialmente por ajudarem o comércio local. Despeço-me desejando um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Obrigada.
E é tudo. Assim fechamos. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.